senhoras e senhores senadores, preliminarmente quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Eumano Ferri, por presidir essa sessão, por quem tenho profunda admiração e respeito nessa casa. Eu queria discutir um assunto hoje que reputo da maior relevância. A Constituição brasileira, no seu artigo 3º, estabelece que constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e também a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ora, senhor presidente, um administrador público, na minha opinião, ele tem muitas responsabilidades, mas dentre as quais gostaria de destacar essa que vou discorrer sobre ela hoje, que é nada mais, nada menos do que as desigualdades e as diferenças sociais. Na minha opinião, esse é o maior problema que nós enfrentamos no Brasil de hoje e que vamos enfrentar no futuro. Haja visto que os números são alarmantes. Nós temos hoje mais de 200 milhões de habitantes e cerca de 50% dessa população ou está desempregada, ou está subempregada, ou recebe por mês um salário mínimo. O que significa dizer que é um Brasil desigual, é um Brasil das diferenças. Isso é muito grave na medida que essa questão das desigualdades e das diferenças sociais está diretamente relacionada à segurança, está diretamente relacionada ao emprego, está diretamente relacionada à educação, ao preparo dos nossos jovens, que representam a esperança viva de um futuro melhor. Está relacionado à questão dos atendimentos nos nossos centros de saúde, nas nossas unidades básicas e nos nossos hospitais. Isso significa dizer que nós precisamos mudar esse cenário, essa triste realidade que nós vivemos hoje e que precisa ser enfrentada com muita consciência e com muita serenidade e com muita pressa, porque o Brasil tem pressa, porque não é justo, não é legítimo que metade da população brasileira, cerca de mais de 100 milhões de brasileiros, ainda tenha que viver numa situação de penúria como essa que os nossos irmãos brasileiros e brasileiras estão vivendo. Na verdade, é tudo uma questão de oportunidade. Se somos diferentes, certamente é porque tivemos oportunidade diferente. Tivemos oportunidade de estudar, de avançar, de trabalhar. Nem sempre todos os brasileiros têm essa oportunidade. Nem sempre tem uma família estruturada capaz de colocar o seu filho, o seu jovem, no caminho certo, para que ele possa se desenvolver, crescer e constituir as suas famílias. Pois bem, senhor presidente, a situação, como a gente pode perceber, é complexa no Brasil de hoje e as opiniões são muito divergentes. Eu percebo hoje um Brasil dividido, um país dividido, um país com muitas dificuldades para buscar um entendimento, um país que está intolerante, que está agressivo, inclusive. As redes sociais é um exemplo disso. São ofensas e mais ofensas, agressões e mais agressões. Não se tem mais respeito pela pessoa humana e pela dignidade humana. As pessoas não medem mais o que dizem. Dizem o que querem, ouvem o que não querem, e no dia seguinte só aumenta as confusões, a insensatez, a intolerância e as agressões que a gente percebe nesse país. Pois o cenário atual, então, é de tempos difíceis. Não é de tempos difíceis na vida política só. Não é tempos difíceis na vida econômica. Não. Na vida jurídica das pessoas, no sistema de responsabilidade em si. Mas o tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, na minha opinião, é um tempo exatamente disso que eu acabei de mencionar, da insensatez, da intolerância, da falta de princípios, da falta de responsabilidade, da falta de respeito, coisa que antigamente fazia parte do dia a dia do brasileiro e da brasileira. Então nós estamos vivendo, na minha opinião, o que eu poderia chamar de o fim de um ciclo, e estamos iniciando outro. Bem, a verdade é que o ciclo que nós estamos encerrando, não precisa ser muito letrado, nem tem muita capacidade para analisar o cenário brasileiro, para perceber que da forma como nós estamos gerindo a democracia brasileira, os recursos brasileiros, não atende mais os interesses, os anseios, os objetivos, os ideais e os sonhos dos brasileiros e das brasileiras. Agora, o sistema, ele mofou, ele envelheceu, ele se tornou ineficaz, ele não avançou como deveria avançar. E o que é pior, a irresponsabilidade de muitos, a irresponsabilidade fiscal, o corporativismo público, o corporativismo privado, os governos burocráticos e ineficientes, a insegurança jurídica, os privilégios, a concentração de renda, que tem tudo a ver com as diferenças e as desigualdades sociais, a carga tributária, que é elevada. Mas eu acho que o brasileiro, ele aceitaria uma carga tributária até mais alta do que essa, desde que o retorno dos seus impostos, das suas contribuições, pudesse efetivamente servir a população nos serviços essencialmente básicos, como educação, como saúde, como segurança, como oportunidade, como emprego. Mas não é o que se percebe no exato momento. Infelizmente, essa não é a realidade que a gente percebe. O que a gente percebe é as pessoas morrendo nas filas dos hospitais, precisando de uma cirurgia, e que por muitas vezes, quando são feitas, já não atende mais às necessidades do paciente. Portanto, é o sistema que nós estamos vivendo, é um sistema difícil. Muito embora há que se reconhecer que a economia dá sinais de retomada do seu crescimento. Isso é muito importante, porque nós só vamos reduzir parte dessas desigualdades na medida que o Brasil voltar a crescer. Porque se o Brasil voltar a crescer, nós vamos ter mais oportunidades de emprego. Mais oportunidade de emprego é menos brasileiros e brasileiras desempregadas. Vão ter a sua autoestima resgatada, o seu orgulho próprio, e assim, sucessivamente, nós vamos caminhando para um novo cenário de realização e de trabalho. Ora, senhor presidente, mas o que devemos fazer então? Qual é a solução para isso tudo? Olha, a solução, desde quando entrei nessa casa aqui, há 3 anos atrás aproximadamente, E antes de entrar aqui, durante todos os meus 20 e tantos anos de vida pública, sempre desde os primeiros momentos que estive sentado com a responsabilidade da gestão pública, ouvia falar nas necessidades das reformas estruturais, desde sempre. Pois bem, pois agora chegou a hora de fazermos as reformas. E nós acabamos nos debruçando sobre algumas. A primeira foi a reforma política, que na verdade não fizemos uma reforma política, fizemos parte da reforma política, fizemos uma parte, mas acho que avançamos um pouco, mas ainda acho que temos que avançar muito. Teve a reforma trabalhista, que quer queira, quer não queira, foram aprovadas aqui. A legislação brasileira era de 1938, 40, se eu não me engano, e necessitava de uma reformulação. Eu não quero nem entrar no mérito das questões intrínsecas propriamente da lei, mas quer queira, quer não queira, foi feita e foi realizada uma reforma trabalhista. E agora nós estamos diante da necessidade de uma nova reforma, talvez financeiramente de curto, de médio e de longo prazo, a mais importante, qual seja a reforma da Previdência Social. O déficit da Previdência Social neste ano deverá chegar aos 250 bilhões de reais. A Previdência vai pagar de benefícios, esse ano, cerca de 750 bilhões de reais. Desses 750 bilhões de reais, 250 bilhões de reais é o déficit. Esse déficit de 250 bilhões de reais é maior do que o rombo das contas públicas, que hoje é em torno de 139 bilhões de reais. Mas se isso não é o bastante para nós nos debruçarmos sobre esse tema, para encontrarmos um caminho para o Brasil, nós vamos perceber que os 250 bilhões de déficit da Previdência é o que é um déficit enorme, representa menos, ou melhor, tudo aquilo, então, melhor dizendo, que nós investimos em saúde, em educação, o ano passado, por exemplo, senador Romano, não chega a 250 bilhões de reais. Então, veja bem a gravidade e a necessidade de nós discutirmos a questão da reforma da Previdência. Tudo que nós investimos ou gastamos em saúde, em educação, o ano passado, é menor do que o déficit da Previdência do ano passado. Olha só. Então, nós temos que estancar essa sangria. Como nós vamos fazer isso? Eu espero que, com o fim dos privilégios daqueles que ganham muito e contribuem pouco, eu acho que um regime previdenciário razoável seria mais ou menos da seguinte forma, aritmética simples: quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E que isso se contribui de forma harmônica para a formação de um fundo. Bem, mas disso, o maior problema disso tudo ainda, seguindo nessa questão da análise da reforma da Previdência, nós vamos chegar à conclusão que desses 250 bilhões de reais de déficit, cerca de 40, 45% é o déficit do setor público, ou seja, cerca de 100 bilhões de reais dos 250 bilhões de reais do déficit é do setor público, que beneficia apenas um milhão de servidores públicos. Enquanto que no setor privado, esse índice oscila entre 55% e 60%, perfazendo aí um total de aproximadamente 150 bilhões de 250 bilhões de déficit, só que tem uma grande diferença: beneficia cerca de 30 milhões de trabalhadores. Essa é uma distorção que precisa ser analisada. Essa é uma distorção importante que precisa ser revista. Isso é muito importante que a gente comece a pensar sobre essa questão. Consequência disso tudo, precisamos reformar o Brasil, precisamos reconstruir o Brasil, precisamos reformular métodos, ações, precisamos buscar a integração e a união de esforços para aprovar as medidas necessárias para colocar o Brasil de novo no ritmo de crescimento necessário para gerar as oportunidades e os empregos para a população brasileira. Enquanto isso não acontecer, o cenário continuará sendo de desesperança, indignação e revolta. Então vamos em frente, vamos discutir o mais rapidamente possível a questão da Previdência Social. Mas vamos discutir também a reforma política, que, no meu entendimento, ela não ficou completa. Nós precisamos rediscutir esse tema. Eu sei que tema importante, e eu defendia isso aqui, e achava que esses dois temas eram extremamente importantes na questão da reforma política, que era as cláusulas de barreiras e o fim das coligações proporcionais. Bem, finalmente nós aprovamos, mas aprovamos só para 2020. 2018, nós continuaremos com o mesmo sistema. Sistema proporcional, as coligações, os partidos pequenos. Eu não posso me conformar, me perdoe, mas quando participo de uma sessão do Congresso Nacional, chego às raias de imaginar que aquilo chega a ser uma sessão tortura. Porque são as mesmas pessoas, os mesmos líderes, os mesmos discursos, os mesmos encaminhamentos, e duram horas e horas e horas. E são líderes deles mesmo. Ora, senador Medeiros, eu sempre imaginei ou aprendi que ser líder, eu para ser líder, tenho que liderar alguém. Eu não posso ser líder de mim mesmo, porque aí perde a essência do vernáculo liderança propriamente dita, que representa, sobretudo, líder com liderados. Aqui não, aqui mesmo, nessa casa, no Congresso, no Senado Federal, nós temos 3 ou 4 ou 5 senadores que são líderes deles mesmo, que têm prerrogativas especiais, que têm prerrogativas da fala, que falam antes, que encaminham votação, que discutem matérias, que participem de reuniões, que definem agenda, que definem projetos, enquanto que nós ficamos a assistir esse cenário da liderança de si mesmo, e que eu efetivamente não posso me conformar com essa tese. E por isso é que a questão da cláusula de barreira, das coligações proporcionais, forçaria os partidos políticos a criarem legenda própria para a sua sobrevivência e a sua subsistência. No entanto, essa questão, ela gradativamente ou minimamente, ela avançou. A outra questão que avançou, como eu já mencionei, é a questão trabalhista. A outra questão que precisa avançar, senador Medeiros, é a questão fiscal. Hoje, uma empresa, eu sou do setor privado também, hoje, o empresário, nós temos na nossa empresa um setor jurídico mais amplo do que um setor contábil. Tamanho é o emaranhado, as dificuldades da aplicação da legislação que efetivamente existe no Brasil. Isso provoca insegurança jurídica, isso provoca ineficiência do aparelho produtivo, seja ele público, seja ele privado, e que isso não agrada a ninguém. O que nós precisamos é nos debruçar sobre esse tema para desburocratizar o país, estabelecer a segurança jurídica, para que as pessoas possam ter certeza de que o seu investimento, eles vão chegar até a sua conclusão. Porque o que acontece hoje? Certamente acontece no Mato Grosso do Sul, acontece no Piauí. O cidadão, ele licencia um empreendimento, todas as licenças foram concedidas, mas ele não tem certeza que ele vai concluir aquela obra. porque pode vir um embargo, pode vir um questionamento sobre uma licença, pode vir um questionamento sobre alguma coisa, pode vir qualquer coisa para criar um emaranhado de dificuldades e as coisas acabarem não acontecendo. Por isso que hoje ninguém tem a segurança para investir naquilo que deve ser investido, na produção, nos meios econômicos, para gerar oportunidade, para gerar emprego. Porque isso pode se transformar, talvez, num pesadelo lá na frente. A outra questão é a questão tributária. Essa questão precisa ser vista. Não é possível. É possível que essa questão tributária, a gente fala. Nós temos muitos tributos. Aliás, dizem que para cada um real arrecadado no Brasil, nós temos um real sonegado. Então, senador Elmano, eu faço uma proposta para Vossa Excelência. A carga tributária hoje nossa é 35, 32, 33, 36, 40. Existe uma polêmica a respeito desse assunto. Tá. Bem, se para cada real arrecadado existe um sonegado, seria interessante nós implantarmos um imposto único, que poderia ser na ordem de 20%, poderia ser a metade da carga tributária que nós pagamos hoje. E com isso, nós faríamos mais do que estamos fazendo hoje. E eu tenho certeza que se nós fizéssemos um plebiscito e consultasse a população brasileira sobre um tema dessa natureza, de eliminar, olha só o custo da fiscalização desse emaranhado de coisa, olha só o custo. Quando, na verdade, nós poderíamos ter aí uma contribuição provisória ou coisa parecida, que fosse a metade da carga tributária, e com isso nós resolveríamos o problema do Brasil, evitaríamos a sonegação, viveríamos num outro cenário, um outro patamar, sem corrupção, sem absolutamente nada. Por isso, senhor presidente, que eu acho que a reforma tributária, ela é muito importante. Tem uma reforma tributária tramitando pela Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, o maior defensor é o deputado federal Luiz Carlos Rauen, se eu não estou equivocado. É um projeto interessante. Já me debrucei sobre ele e acho que é um avanço importante a proposta que ele vem discutindo e vem apresentando. Entretanto, esse tema também é um tema polêmico e merece, de nossa parte, uma ampla discussão a respeito. Por isso, senhor presidente, a nossa sorte ela está lançada. Ou continuamos investindo os nossos esforços na execução definitiva das reformas que são importantes e fundamentais para o país, ou então nós vamos ver agravada cada vez mais as desigualdades e as diferenças sociais no Brasil, que não são poucas. E com isso, a falta de oportunidade. E com isso, a ampliação da violência, da droga e da marginalização. E com isso, vamos ter uma juventude sem esperança e sem futuro. E que, lamentavelmente, eu não gostaria de participar desse cenário. Portanto, queria conclamar meus queridos colegas, meus pares, meus amigos, prezados senadores, para que possamos ter essa consciência, para que de forma firme e equilibrada possamos discutir esses temas que, na minha opinião, são os temas extremamente relevantes para todo o país. Muito obrigado, senhor presidente.